Olá, ouvintes da FURG FM. Começamos agora o nosso programa A Profurg em Pauta. Eu sou o jornalista Diego Balinhas e, juntamente com o professor Cristiano Engelk, vou conduzir este espaço importante dentro da rádio da FURG e nos agregadores de podcasts. Este é o programa de número 7 de 2023 e vai ao ar no sábado, 24 de junho, às 10 horas. E a reprise na segunda-feira, dia 26 de junho, às 17 horas. No programa de hoje, vamos falar sobre dois assuntos importantes que dominaram as atividades na semana passada. Primeiramente, sobre o Congresso Institucional de Avaliação e Planejamento da FURG, CONGRIAP, que ocorreu entre os dias 13 e 15 de junho. E logo em seguida, abordaremos o Seminário Nacional sobre a Reorganização da Classe Trabalhadora, que ocorreu no final de semana passado, entre os dias 16 e 18 de junho, na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Bom, dito isso, deixa eu dar as boas-vindas aqui ao professor Cristiano Engelk. Bom dia, Cris. Prazer tê-lo novamente aqui na Profurg em Pauta.
Bom dia, Diego. Bom dia ao Paulo Milbrati, nosso operador de áudio, senhor bom gosto musical. Bom dia, presidenta Márcia, que já nos acompanha por telefone. E bom dia a quem ouve mais um A Profurg em Pauta.
Perfeito. Para esse nosso bate-papo, então, mais uma vez, contamos com a presença, hoje não física, né? Hoje de forma virtual, via telefone, da nossa presidenta da Profurg, sessão sindical do ANTES, Márcia Umpierre, diretamente de São Lourenço do Sul. Márcia, bom dia, bem-vinda.
Bom dia, Diego. Bom dia, Cris, Paulo. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, né, para os nossos ouvintes da FURG FM e quem estiver nos ouvindo, né, em alguma mídia, né, nos próximos dias. É mais um dia nublado aqui em São Lourenço do Sul, não sei como é que está em Rio Grande, mas um dia feliz por estar com vocês.
Aqui também, nublado com aquela nossa murrinha clássica de inverno, no nosso segundo dia de inverno, mas faz parte. Então, para começar, vamos começar do começo. Aí as perguntas não têm uma ordem definida de quem fala, aí tanto tu, Márcia, quanto o Cris, fiquem à vontade para responder. Mas eu começo perguntando para vocês, que eu já adiantei, que nossa primeira pauta é o CONGRIAP. Como é que funcionou esse evento, Márcia e Cris, e qual foi o objetivo principal aí dessas discussões da semana passada?
Bom, o CONGRIAP, ele serve para a gente poder discutir o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional da FURG, que vai definir as estratégias de ação da FURG para os próximos 4 anos. Então, a gente foi encaminhado o material para as unidades acadêmicas e para os campos, para a gente fazer um debate prévio, para levar sugestões da comunidade para esse congresso, que caberá, depois de aprovado, né, o PDI, que ele não é aprovado no congresso, isso é importante, tá? O PDI é aprovado no conselho universitário. Mas é uma forma de envolver a comunidade da universidade na discussão dos processos de gestão. E por que, que é um evento importante? Porque é esse momento, a gente fala muito da importância da participação, a gente fala da construção de uma universidade que é autônoma, que tem, e nós, enquanto sindicato, lutamos muito, né, pela autonomia universitária. Bom, se essa universidade é autônoma e ela tem que ser gerida pelos seus pares, a gente possa dizer para a gestão o que nós, enquanto comunidade, entendemos e queremos que a universidade, na forma de atuação da universidade. Eu acho que esse, em linhas gerais, para não monopolizar o tempo, em linhas gerais é isso. Acho que a gente pode também, não sei se o Cris também quer falar, sobre, claro, nós temos críticas à forma como foi feito, como foi pensado, ou como a gente entenderia que seria, proporcionaria uma maior participação, mas não, isso de nenhuma forma, né, tira o mérito da importância do Congresso. O Congresso é muito importante, a gente pode discutir a forma e como trabalhar os próximos congressos, mas esse é um momento especial e importante para toda a comunidade da universidade.
Exatamente, Márcia. Eu acho que é muito importante. E eu gostaria de reforçar, né, a importância desse espaço, a importância do Congresso, né, de Avaliação e Planejamento da FURG, a importância de se ter um espaço de caráter democrático em que toda a comunidade da universidade pode e pode participar e, ao meu ver, deveria participar, né? Eu sei que nem todas as pessoas, sejam elas estudantes, professores, professoras, técnicos e técnicas e a comunidade em geral, nem todas as pessoas têm interesse, mas é muito importante que se tenha este espaço. É o momento para rever o que foi planejado nos últimos anos e fazer as críticas, fazer as sugestões para que o planejamento para os próximos anos seja feito não em gabinete, por um grupo, por mais qualificados que sejam, né, não entro nesse mérito, mas que o planejamento dos próximos anos da universidade seja feito a partir da própria universidade, de quem faz a universidade, de quem vive a universidade. Então, o momento é esse, né? E feito separado em diferentes GTs, em diferentes grupos de trabalho, por temáticas distintas, né? Permitindo que se discuta especificamente aquilo que as pessoas têm interesse, o envolvimento, ou está mais ligado à sua própria atuação. Eu mesmo participei do grupo de trabalho de comunicação, né, e do grupo de trabalho de graduação, né, tendo vários outros aí que ocorreram. E o quanto é importante estar disposto e fazer esse debate que caracteriza o caráter democrático da universidade pública, que deve ser sempre reforçado, né? É importante sempre a gente ter isso muito claro, muito evidenciado, né? O caráter da autonomia da universidade e da democracia, né, da maneira como ela se planeja, como ela discute, como ela se constrói. E é isso, né, esse é o papel do CONGRIAP, né, do Congresso de Planejamento e Avaliação da FURG, Congresso Institucional de Planejamento e Avaliação da FURG. Agora, como a Márcia falou aí no final da sua observação, é claro que temos algumas críticas. Eu compreendo a importância do online, a importância, né, que facilita, principalmente por ser uma universidade que se pretende multicamp. Aí já é um ponto que a gente pode discutir, né, se de fato ela consegue se consolidar como multicamp ou ela é uma universidade centralizada em Rio Grande com outros três campi, né, em Santa Vitória do Palmar, São Lourenço do Sul e Santo Antônio da Patrulha. A dificuldade de se perceber na horizontalidade dessa multicampia para que ela possa, de fato, se consolidar. Então, nesse sentido, eu compreendo e valorizo a ocorrer no formato online, sem contar ainda os diferentes espaços, né, aqui na cidade de Rio Grande, como hospital, espaço acadêmico do Hospital Universitário, né, entre outros espaços para além do Carreiros aqui da nossa universidade. Mas eu senti falta do encontro, para além das discussões em si, né, do encontro, do olho no olho, do cafezinho, e digo isso, não, a Márcia me conhece, o Diego também, o quanto eu gosto de café, mas não digo isso pelo café em si, mas o café, como é o momento do encontro, o momento de conversa, de encontrar os colegas, os estudantes, os técnicos, de trocar ideias para além da discussão formal, né? Além de algumas outras questões, mas esse é um elemento aí que eu gostaria também de reforçar.
Posso complementar?
Claro, claro.
Eu acho que um ponto importante foi, né, não ter a liberação nas aulas. Acho que é uma outra questão importante, né? Nós permanecemos em atividades de ensino durante os 3 dias do congresso. Eu acho que isso prejudicou muito a participação dos estudantes, dos professores, né? Porque acaba que a gente precisa dar conta das atividades de ensino e, ao mesmo tempo, precisava dessa parada para fazer. E um outro fator é a quantidade de dias, né? Então, a gente teve um dia inteiro de apresentação do que foi feito nos últimos anos no PDI, depois um dia do debate dos grupos mistos, e aí, como disse o Cris, né, foi um dia muito intenso, porque a gente teve grupos de trabalho de manhã, de tarde, de noite, e acaba que, como são muitas as temáticas da universidade, e é isso que a gente fala, que é uma universidade que visa espaço de debate, democracia. Quando a gente, por exemplo, eu, enquanto professora, coordenadora de curso, não consigo participar do GT de graduação, porque tive que escolher entre participar de um GT de graduação e um GT, por exemplo, de gestão de pessoas, que é tão importante também, ou um GT que vai discutir infraestrutura, que para nós que estamos na multicampia, a infraestrutura, né, é um grande empecilho, né, do nosso desenvolvimento institucional. Então, acaba que a gente entende que precisávamos fazer algo que era necessário para o debate e ampliar o debate, mas, ao mesmo tempo, quando se faz dessa forma, né, que é um dia apenas para discutir todos os, acho que são 8 eixos ou 9 eixos, né, no PDI, acaba que a gente efetivamente não consegue fazer um debate aprimorado. Mas é claro que, assim, isso não, como eu falei, não tira o mérito do Congresso. E também, eu acho que fica, né, vamos dizer assim, um puxãozinho de orelha para nós, enquanto universidade, enquanto institutos, né, de unidades acadêmicas, enquanto coordenações e direções dos campi, né, de fazer o trabalho prévio, né, da necessidade, da importância de fazer seminários nos campi, nos institutos, que levem muito a sério essa discussão. E que a gente não faça um congresso ou um seminário de avaliação apenas por fazer. Eu sempre digo que ele não pode ser pro forma, né? Ele tem que ser com muita seriedade. Para mim, que sou da área da gestão, eu discuto isso muito forte, né? Como é que a gente define indicadores de avaliação, como é que faz o controle, eu dou aula sobre isso. Então, eu me preocupo muito quando a gente acaba fazendo porque tem que fazer e não fazendo porque efetivamente aquilo é importante. Então, só para complementar, assim, né, eu acho que a gente teve um ganho muito grande com o Congriap. Uma pena, né, a gente não, eu acredito, apesar de bons números, que estão em torno de 500, 600 pessoas inscritas, mas em um universo, uma universidade que tem 10 mil pessoas circulando, né, a gente tem 500, eu ainda acho que a gente poderia melhorar esse número e ter mais vozes, né, falando sobre a universidade, sobre o que nós queremos para essa universidade.
Exatamente, Márcia, né? Rapidamente, eu acho que se a universidade para discutir o seu planejamento, para fazer a sua avaliação, o seu planejamento, né, com uma mobilização, com um encontro híbrido, né, presencial e online, permitindo, né, que todos e todas discutam simultaneamente, mas também o momento presencial, que a universidade se volte exclusivamente a essa discussão durante os 3 dias... Porque se não há liberação das atividades, se continua tendo aula, professores não participam, os estudantes não participam, enfim, o envolvimento não é aquele que deveria ser o adequado. E também reforço, né, que nem todos os espaços, as unidades da universidade se envolveram da mesma forma, né, até anteriormente, para chegar até o Congresso, né, o envolvimento e a discussão adequada para que se chegasse de uma forma mais qualificada. Mas, de novo, as críticas são importantes, necessárias, mas não tira a importância. Não deixo aqui de parabenizar a universidade, a sua, né, a reitoria e as pró-reitorias envolvidas nessa organização e construção, em todas as unidades, todos e todas que, de alguma forma, né, toda a parte de avaliação, o trabalho de pessoas desde a reitoria, o trabalho do professor Carioca, que eu me esqueci agora o nome dele, mas é conhecido aqui na universidade.
O Luiz,
isso, obrigado, né? Então, tantas pessoas envolvidas, não é até ruim citar nome, porque a gente acaba esquecendo de outras pessoas importantes nesse processo. Parabenizo, é muito importante. Mas fica as críticas, até para se pensar, né, nas edições futuras, né, se busque aprimorar.
Ótimo, Cris, Márcio, eu tinha umas 6 perguntas, mas vocês responderam todas, então tá ótimo. Numa pergunta só, vocês deram um panorama geral.
E nós não combinamos, hein?
E não combinamos, exatamente.
E a gente não gosta de falar.
Bom, então, vamos acho que essa pauta tá vencida, a gente pode pular para a próxima pauta, conforme nós adiantamos aí no início do Aprofurg em Pauta. Sobre o Seminário Nacional sobre a Reorganização da Classe Trabalhadora. Em razão desse seminário, também o Cristiano não participou do último programa com a gente, que ele estava em trânsito. E aí eu queria começar justamente com essa pergunta que eu acho interessante também, porque as pessoas veem o seminário acontecendo em cidades distantes e não sabem o trabalho que dá para chegar até lá. Eu queria, Cris, tu e a Márcia, né, vocês saíram de cidades diferentes, né? O Cris saiu aqui do sul do sul, Rio Grande, a Márcia um pouquinho mais ao norte, cidade de São Lourenço, mas não foi fácil chegar até a cidade de Mossoró, né, Cris?
Não foi fácil, não foi fácil, mas foi extremamente gratificante. Não foi fácil porque, né, para quem nos ouve aí, Rio Grande, que é uma cidade no sul do Rio Grande do Sul, pega um ônibus, ou São Lourenço, que é um pouco mais próximo de Porto Alegre, mas também, né, tem uma distância de cerca de 200 quilômetros, Rio Grande 320, e pegar um ônibus, ou a Márcia que foi de carro até Porto Alegre, para aguardar o horário do voo, para voar até Brasília, para depois até Fortaleza, e lá pegar um ônibus para ir até Mossoró, que é a segunda maior cidade do Rio Grande do Norte. E aí, para mim, é extremamente gratificante, por dois motivos, né? Como eu costumo dizer, duas coisas. Primeiro, por conhecer uma cidade, né, e a sua história, a sua cultura, o momento de São João, acabamos conhecendo um pouco, mas muito pouco, porque não há tempo para isso, né? Para quem não acompanha, para quem não vive essa realidade, resta muito pouco tempo. O horário que a gente sai para jantar é conhecer um pouco a cidade. De resto, os dias inteiros no seminário, ouvindo as falas e participando das discussões, discussão importantíssima sobre, né, foi o primeiro seminário organizado pelo GT-PFS, né, de Política de Formação Sindical, inclusive que eu faço parte aqui na Profurg, e a professora Márcia é a coordenadora do nosso GT aqui, e que era uma demanda antiga, já há muitos anos, para que a gente avance nessa discussão dentro do ANDI, Sindicato Nacional, e que foi deliberado no último congresso, no Acre, e que foi, então, ocorreu no último final de semana, lá em Mossoró, na sede da UFERSA, mas também que fica ao lado, que é da sede da UFERSA, desculpa, né, que a seção sindical lá é a UFERSA, a Universidade Federal do semiárido, rural do semiárido, isto, e também em conjunto com a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, para discutir a partir do ANDES. Eu acho que só antes de passar a palavra à professora Márcia, porque por vezes quem não acompanha, quem não participa, e eu acompanho nas redes sociais, por vezes sai, né, se fala coisas, por vezes inverdades ou equívocos, por não acompanhar, ou às vezes é má vontade mesmo, mas... Não é, o ANDES não se propôs a fazer uma atividade para dizer como a classe trabalhadora deve se organizar, mas sim como o ANDES deve discutir tal temática para, a partir de então, organizar-se para dialogar com demais categorias e buscar fazer uma construção ampla com todas as categorias de trabalhadores e trabalhadoras do país. Cada sindicato, cada associação coletiva deveria também fazer esse tipo de atividade. Então é louvável que o ANDES, Sindicato Nacional, assim o faça, e tive a honra, junto com a professora Márcia, de fazer parte da delegação da Profurg, e também o professor César Beiras, que é da Profurg, mas estava participando do seminário na condição de membro da diretoria nacional do ANDES, né? Aí tem as questões das mesas, algumas especificidades, mas eu vou deixar um pouquinho para a professora Márcia falar também sobre o seminário.
Eu acho que antes de falar diretamente do seminário, acho que é importante destacar, né? Até nós, como é que foi pensado para Mossoró, né? Mas isso nos faz pensar que, ao mesmo tempo, quando a gente quer que as pessoas venham, né, na Profurg, né, o mesmo trabalho que a gente tem de sair daqui e ir a Mossoró, um companheiro ou uma companheira que veste lá, que fosse a Profurg, teria o mesmo. Isso nos mostra a diversidade desse ano, Sindicato Nacional, né? O Diego, acho que no primeiro ou no segundo programa, perguntou para a professora Rivânia, né, explicar o ANDES, né, da complexidade que é explicar o ANDES. Mas por isso é tão importante a participação no sindicato, porque evidencia e nos permite conhecer as múltiplas realidades das universidades, quer sejam federais, quer sejam estaduais, no Brasil inteiro, conhecer a realidade, né, que os colegas vivenciam em outros locais. Então é por isso que o ANDES luta tanto, e nós enquanto ANDES, né, porque somos ANDES enquanto a Profurg, para que as atividades permaneçam de forma presencial, e que a gente possa fazer essa troca, né? Porque quando uma coisa é a gente ouvir alguém falar, outra coisa é estar lá e ver a realidade que os colegas passam no dia a dia pelas suas lutas locais e lutas que são também comuns, né, para nós, que são as lutas nacionais. Eu acho que esse é um ponto importante, né? Apesar de ser longe, né, nós somos do Rio Grande do Sul e fomos para o Rio Grande do Norte, mas o quanto a gente se entendeu como... conseguiu perceber muitas semelhanças e quanto a gente consegue também perceber diferenças que são tão importantes e essas questões todas que constituem, né, a grande diversidade do Sindicato Nacional e das universidades públicas brasileiras. Eu acho que o Cris foi muito feliz na fala dele, quando ele fala que o ANS jamais está se propondo a reorganizar a classe trabalhadora, né? Mas sim a gente entender quem é essa classe trabalhadora. Inclusive, já aproveito para, né, falar, segunda-feira, dia 26, a gente tem uma reunião do GTPFS local, da Profurg, para que a gente possa também discutir a partir do que foi discutido no seminário. Quem é essa classe trabalhadora que a gente tem tanto pensado, entendido nesse contexto de uberização, de terceirização, nesse contexto de altos níveis de precarização que a gente vem vivendo, e como a gente pode se reorganizar e nos fortalecermos? E aí, primeiro, a gente precisa olhar para a nossa casa, né? Olhar para a universidade, olhar para a FURG, olhar para o IFE, Campus Rio Grande, para a Profurg, para a gente poder se entender nas múltiplas realidades que nós, docentes, né? E docentes que estão na sede, e aí eu continuo falando, né? E os docentes que estão fora da sede, né? Os docentes que estão na multicampia. Como é que a gente pode entender as particularidades e as semelhanças para que a gente possa efetivamente fortalecer a nossa luta enquanto categoria e aí depois olhar para um caminho mais macro, né? Com os companheiros técnicos e técnicas da universidade, do IFE, os estudantes, e aí a gente vai pensando nessa reorganização, olhando para nós e olhando para o entorno, né? Acho que isso é muito importante. E o seminário se propôs a fazer esse debate e eu acho que foram muito felizes, né, com todas as mesas que foram apresentadas.
Perfeito. O Cris, quando fala que o seminário, na verdade, né, Cris, aí vocês me corrijam aqui porque eu não estava lá, né, só acompanhei o relato de vocês, o seminário ele não é um fim, ele é um meio, é um início da sobre a discussão da reorganização da classe trabalhadora, né? Digamos assim, foi apenas um pontapé inicial de uma luta muito longa e difícil. E já aproveito, através desse comentário, quando a Márcia fala quem é essa classe trabalhadora, aí questiono vocês os dois, que são docentes da Universidade Federal, por que muitas vezes, Cris e Márcia, os professores e as professoras não se identificam como sendo parte da classe trabalhadora? Por que isso acontece?
Olha, essa é uma questão bem importante, que foi um dos tantos objetos de discussão no seminário, né? De quem se percebe como classe trabalhadora, e a dificuldade, muitas vezes, da categoria docente, principalmente no ensino superior, de se perceber como tal, né? Como se fosse, né, um grupo superior, digamos assim, na sociedade, quando não é esta a questão. Nós somos trabalhadores, trabalhadoras, assalariados e assalariadas, e, né, que estamos na condição de classe trabalhadora como qualquer outro trabalhador, trabalhadora do Brasil e do mundo. E eu acho que essa, e passa, não é por acaso também que esse tema ele é discutido a partir do grupo de trabalho de política de formação sindical, porque é também papel do sindicato contribuir com essa discussão para fazer com que cada vez mais a nossa classe, a nossa categoria se perceba como classe trabalhadora, né? Como classe, né? Utilizando aqui uma explicação um pouquinho mais teórica, mas da condição de classe em si e em classe para si, né? De se perceber como classe, para se organizar como classe e lutar como classe. Acho que esse é o papel primordial do sindicato, né? Não por acaso essa discussão foi feita. Então, o quanto é importante sempre fazer essa discussão e tratar junto à categoria em todos os espaços, até porque aí a professora Márcia pode complementar ou me corrigir, né? Mas a ideia de que a gente possa, né, aí, em breve, a partir do GT Política de Formação Sindical da Profurg, replicar essa discussão de alguma forma, né, construir essa discussão também de uma forma mais ampla aqui na Profurg.
Essa é a ideia, né, Cris? A gente tem, então, essa reunião, né, a primeira reunião que a gente fez, uma reunião do GTPFS, foi dia 12, e aí a gente tem uma nova reunião agora para pensar na formação sindical, para pensar como a forma de atuação, quais seriam as melhores formas de pensar uma formação efetiva, né? que a gente sabe que, e esse é um dos fatores que a gente discutiu também, que o excesso de trabalho, a precarização do trabalho docente tem nos levado cada vez mais a uma lógica produtivista e menos uma lógica participativa, né? A gente está muito isolado dentro do que seja das nossas salas de permanência, para aqueles que têm sala de permanência, que não é, né, com condições de fazer pesquisa, ficam muito mais focados no seu fazer docente, no olhar, né, da pesquisa, do Lattes, do que efetivamente, né, do fazer docente, do olhar, né, da formação para a cidadania, né, para uma formação voltada à extensão universitária, uma formação voltada a um trabalho crítico de pensar a sociedade como um todo. E a gente procura fazer isso, né, cada um nas suas bases, ou quer ser na forma de atuação e formação, mas é importante dizer que isso não fica restrito à sua formação, não é porque o Cris, que é o sociólogo, né, que vai nos dar a formação. A formação política está na nossa vida, né, eu sou contadora. Então a gente vai se construindo, claro que precisamos estudar, precisamos discutir, mas a gente vai se formando na vida, né, na construção sindical, no olhar, né, da empatia, do próximo, de se entender, né, e de se colocar no lugar do entregador de teleentrega, na pessoa que está trabalhando, né, de Uber. É também da gente também ter um olhar de condições que, apesar de sermos uma classe trabalhadora como um todo, existem níveis de exploração. Mas também agora lembrei, Cris, tu vai lembrar a fala de uma professora lá do Ceará, e que ela fala, né, sobre nós, enquanto docentes, vivemos um sistema de precarização, e aí algumas pessoas, mas vocês ganham bem, então por que vocês questionam? E é importante a gente dizer, né, não é que a gente não luta para ganhar, para que as pessoas todas ganhem mal, a gente luta para que todo mundo possa ter boas condições de vida, isso que é um grande, né, fazer do sindicato, não é lutar pela nossa categoria, e o ANDES como sindicato classista, é lutar por melhores condições de vida para a sociedade como um todo. Então, até uma fala, ela falou, né, como é que um professor chegando na universidade após fazer seu doutorado, que tinha uma bolsa de R$2.200, passa num concurso para professor, né, adjunto com salário de em torno de R$10.000, ele não vai conseguir se imaginar em situação de precarização. E isso para um professor recém-chegado na universidade, né? E eu fiquei pensando um pouco sobre isso, né? Porque a grande maioria, né, chegam alguns, nos últimos anos a gente teve uma entrada de muitos professores novos, né, sem família, sem grandes, viviam efetivamente com uma bolsa, né, muito pequena, e quando se chegam na universidade se deparam com essa realidade salarial. Mas no decorrer do dia a dia, no decorrer que a gente vai construir nossas famílias, vai construir nossa vida, a gente vai percebendo que as condições de vida que a gente almeja ao estudar, ao conseguir, né, um local de trabalho, né, que a gente tanto almeja, que pelo menos foi o meu caso, que é de ser professora universitária, a gente percebe que esse trabalha muito e o retorno não é necessariamente o retorno esperado. Eu acho que são falas que a gente vai parando para entender e se colocar no outro, né? Por que esse outro não está com a gente enquanto militantes junto no sindicato, né?
Perfeito. Márcio, Paulo aqui já me deu o sinal com os olhos azuis que, que o nosso tempo está acabando. E eu acho que a gente conseguiu vencer as duas pautas, né? A gente sintetizou bem, conseguiu explicar, porque a semana passada foi uma semana corrida, né? Porque foi parte na atividade da FURG, parte vocês em Mossoró, com esse deslocamento todo. Mas acho que é importante a gente resumir isso e deixar o convite também, né, Cris e Márcia, para participarem aí dos GTs da Profurg, que a partir da construção nesses GTs, que possibilita essa construção nacional e vice-versa, essa troca de experiências, e que nem o Cris destacou, o olho no olho, né, Cris, o presencial, com todo o sacrifício de sair da sua casa, da sua família, né, e participar de uma atividade longe, eu acho que é muito, muito gratificante. E já aproveito para dizer também que, infelizmente, o programa de hoje, o A Profurg em Pauta de número 7, chega ao seu final, e eu queria agradecer agora de forma virtual, né? Já agradecemos a Márcia de forma presencial, a participação dela aqui nesse programa. Márcia, muito, muito obrigado pelo teu tempo aí, pela tua disponibilidade. Sei que tu teve que mexer na tua agenda aí para poder participar com a gente agradece muito, e mais uma vez fica o convite aqui, apareça mais vezes de forma física e de forma virtual também.
Obrigado, Diego, obrigado, Cris, Paulo. Com certeza voltaremos.
Obrigado, Márcia. Cris, como sempre, mais uma vez, obrigado pela tua contribuição aí, suporte e parceria no programa.
Muito obrigado, Diego. Mais uma vez, obrigado, nossa presidenta, professora Márcia. É um prazer poder participar de mais um Aprofurg em Pauta com a sua participação. Agradecer ao Paulo, que já colocou a musiquinha aqui avisando que temos que encerrar. Muito obrigado. Agradecer a quem nos ouviu até o final aqui no mais um Aprofurg em Pauta. Abraços.
Beleza, Cris. Então, chegamos ao final de mais um programa Aprofurg em Pauta aqui na Furg FM. Lembrando que o programa vai ao ar sempre aos sábados, às 10 horas, com reprise nas segundas, às 17 horas. Você pode conferir este e outros programas nas plataformas digitais, como Spotify, Google Podcasts ou Amazon Music, buscando o nome Aprofurg em Pauta. Sugestões, contatos ou dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail imprensaaprofurg@gmail.com. Grande abraço e até a próxima semana. Tchau!